Uma pessoa está perguntando como trabalhar para que a personalidade se alinhe com o ser superior. Como chegar a esta sintonia e qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você pensar no eu superior e desejar ser guiada por ele. É manter esse pensamento, porque esse pensamento vai ressoando no seu interior e vai havendo então uma aproximação. Você não pode imaginar o que acontecerá e como será essa aproximação, porque isto varia de pessoa para pessoa e é uma coisa totalmente inédita e inesperada para nós. Mas você pode sim, como primeiro passo, desejar esse contato, aspirar por isso e manter esse desejo bem presente na sua consciência. E aí o resto vai acontecendo. Em geral, o que vai acontecendo, a gente não percebe de tão suave, de tão sutil que é, e de tão sábio que é. Porque se o eu superior começasse a se manifestar claramente, a sua personalidade, o seu material humano, a sua carne, as suas emoções e os seus pensamentos reagiriam, não aceitariam, porque ele vem com uma energia completamente diferente e ele é outra consciência, é outro nível de consciência. Então, toda a personalidade reagiria muito, oporia resistências logo que visse as transformações que vão acontecer. Então, quando nós invocamos e quando nós desejamos o contato com o eu superior, isto é feito de uma forma tão suave, de uma forma tão sábia, que a gente só vai perceber depois que o contato está bem estabelecido. Isto para a personalidade não ficar com medo de haver uma transformação que a comprometa, isto é, de haver uma transformação que a impeça de ficar levando a vida como ela deseja. E toda personalidade quer uma vida na qual ela seja o centro das atenções. Ela quer uma vida na qual você fique cuidando dela, você fique acenando para ela, você fique considerando que ela existe, de forma que nenhuma personalidade quer perder este domínio. De forma que o eu superior sabe muito bem de tudo isto, sabe, conhece o material onde ele está encarnado, então ele começa a nos ajudar, começa a nos guiar imperceptivelmente. Então, se você aspira, se você deseja esse contato, se você não percebe nada e nem recebe a resposta consciente, não desanime. E o fato de você não desanimar é porque ele está não só te guiando, como está também te curando de ansiedade, te curando de curiosidade, enfim, de várias coisas que nós nem imaginamos. E uma pessoa chegou ao núcleo Soin e se instalou em um canto no chão do laboratório, porque ela queria ficar sozinha. Então ela escolheu aquele lugar, foi para lá e se instalou lá no canto do laboratório. E à noite ela sonhou, e era tão real que ela até duvidava se era sonho ou se era realidade. Mas no sonho, um menino de 8 anos colocou um colchão em continuação ao colchão dela e deitou-se ali, formando com ela uma solinha. E ela então perguntou para o menino por que que ele tinha colocado o colchão tão junto do dela. E ele respondeu: porque o espaço é pequeno. E ela quer saber o que significa este sonho. Este menino de 8 anos, embora você seja mulher, mas o menino era homem, esse menino de 8 anos simboliza um aspecto seu, um aspecto da sua personalidade, porque a nossa personalidade tem aspectos masculinos e femininos, e esse é um aspecto masculino da sua personalidade. Um aspecto infantil, tem 8 anos. E por ser infantil, ele achava que você se acomodou mal. Então você escolheu o lugar, você procurou o canto do laboratório. Para um outro aspecto seu, isso estava muito bem. Mas para o teu aspecto infantil, que tem 8 anos de idade, não estava bem. Ele queria estar acomodado num outro lugar. É bom porque nós ficamos conhecendo os nossos vários aspectos. E quando a gente descobre um aspecto infantil, ou quando a gente descobre um aspecto mais jovem, é preciso ter paciência com ele. Preciso saber como tratá-lo, não é? Para ele não ficar hostil. Porque um aspecto da personalidade que se torna hostil dá trabalho. E esse trabalho nós podemos aplicar em outras coisas, não e não em estar tratando de coisas pessoais. Em geral, quando a gente está tratando de coisas pessoais, são aspectos mais jovens da personalidade que estão exigindo isso. Quando você fica pensando muito em você, isto são aspectos vaidosos, são aspectos muito mais jovens, entende? Que ficam exigindo estas coisas. E é bom que os sonhos mostrem, porque aí a gente vai conhecendo a própria família pessoal. Que nós temos a família humana lá fora, mas tem também uma família dentro de nós, de vários aspectos da personalidade. Alguns têm um zoológico dentro. Alguns não têm um menino de 8 anos, não. Alguns têm uma cobrinha. E outros têm até bichos mais bravos. Tudo isso é a personalidade. Se a gente fosse escrever um livro sobre a personalidade, ia fazer rir a muita gente. Uma pessoa tem uma dor constante no umbigo, desde que ela nasceu. Não há nada físico. Geralmente esses processos têm origem em apegos. Os apegos é que nos prendem nesta área. Vocês sabem que o cordão umbilical é aqui, não é? E ele é cortado quando a gente vem à luz. Mas a gente não entende esse símbolo de cortar o cordão umbilical. Então se corta o cordão umbilical fisicamente, mas o cordão umbilical continua. Não no plano físico. Então, é alguém que precisa cortar esse cordão nos outros planos também. Com alguém, ou com alguma coisa, ou com algum desejo, com algum projeto. Cortar isto, não é? Feito este trabalho de cortar, se o incômodo não desaparecer, aí pode procurar um tratamento em acupuntura. Agora, todos nós sabemos, não, que os tratamentos são relativos. A acupuntura pode resolver isto temporariamente. Mas se não houve o corte, aquele corte que você estava falando, isto pode voltar. Ou pode voltar um incômodo em alguma outra parte do corpo. De forma que quando se sugere que vá procurar a acupuntura para tratar disso, não se está excluindo o corte no campo mental, ou no campo emocional, ou mesmo no campo etérico. Aqui uma pessoa está resumindo a morte de Jesus na cruz. A hierarquia espiritual do planeta não vê como oportuno a gente estar falando da vida oculta de Jesus. Porque a humanidade necessita de uma imagem, de uma... A humanidade necessita de uma certa forma desse instrutor ser apresentado. Porque a humanidade é criança. Assim como nós temos aspectos de 8 anos, de 5 anos, de 3 anos, sendo adulto, a humanidade universal também tem aspectos infantis. E a humanidade do planeta Terra é um dos aspectos mais infantis da grande humanidade, desta grande entidade. De forma que, na idade em que nós estamos, como humanidade aqui no planeta Terra, nós não suportaríamos conhecer a vida oculta de um grande instrutor. De forma que existem muitas biografias dos nossos instrutores. E vocês devem conhecer centenas de biografias de Jesus, cada uma dizendo uma coisa. Mas isto é natural e isto faz parte da nossa idade, faz parte da nossa maneira de interpretar as coisas. Porque para se escrever a vida de um instrutor espiritual daquele porte, para se escrever aquela vida, precisa que ou a gente esteja em contato com uma fonte do nível dele, que fique dando as informações necessárias e adequadas, ou a gente ser uma pessoa do nível dele, que possa compreender o que se passou com ele. Agora, um ser humano, ou mesmo um ser humano que teve uma expansão de consciência, dizer que vai contar a vida de Jesus, isto vale como um folhetim, isto vale como uma novela, mas não vale realmente, porque estão se baseando em fatos externos, em fatos biográficos físicos, estão se baseando em impressões que uns tiveram, e nada disso é real. De forma que uns dizem que Jesus nunca foi crucificado. Outros dizem que ele não morreu na cruz, que ele foi tirado da cruz vivo e que morreu muito depois de ter viajado muito. São coisas tão cômicas, não é? Que é melhor a gente acreditar que são pessoas que não sabem o que dizem. Então, é isso. E outros dizem que Jesus nunca existiu. Tem uma corrente moderna que diz que ele nunca existiu. Alice Bailey escreveu um livro chamado De Belém ao Calvário. E ela soube equilibrar as coisas de forma que nem fica aquele Jesus folclórico que está no coração do povo, e que também não é a coisa, porque ela também podia não saber completamente. E esse livro, De Belém ao Calvário, foi um livro que o tibetano deixou ela escrever praticamente sozinha. E ele aceitou o que ela escreveu. Se ele aceitou, é porque deve ter ali muitas coisas positivas. De forma que é um livro que está relativamente correto. Disse relativamente, porque para falar realmente de Jesus, precisa que um ou tenha o mesmo nível dele, ou esteja sendo inspirado. E parece que nem o tibetano se dispôs a ditar um livro sobre Jesus. Porque nós temos que, à medida que amadurecemos, à medida que vamos criando raízes nos nossos planos internos, nos nossos planos superiores, nós vamos mudando o nosso conceito sobre as coisas. E publicar uma biografia autorizada, oficial, sobre um instrutor daquele porte, significa nos cristalizar em um certo conceito a respeito do instrutor, compreende? E nós não teríamos que ficar cristalizados em nenhum conceito, não só sobre ninguém, mas sobre nada. Então, nós podemos sim definir muitas coisas, mas definir um grande instrutor espiritual, isto não é um bom serviço que se preste. Porque as pessoas vão criar esta forma, pensamento, e vão fazer resistência à elevação desse instrutor espiritual. Agora, a humanidade já chegou no ponto de poder compreender que nós vamos tendo expansões de consciência, que essas expansões de consciência são nos planos internos. Essas expansões de consciência são na nossa vida interior. E também já se compreendeu que aqueles dados que se dizem biográficos de Jesus, que muitos correspondem a essas expansões de consciência. Então existe uma expansão de consciência que é chamada de nascimento, que não tem nada a ver com nascer aqui no plano físico do útero de ninguém. Nascimento é outra coisa, é num outro plano. Depois existe uma outra expansão de consciência que nós chamamos, por falta de uma palavra melhor, batismo. É outra expansão de consciência. E outras expansões de consciência, não? A expansão de consciência da morte, que vem logo depois da crucificação. A expansão de consciência da ressurreição. São expansões internas do ser. Se Jesus viveu isto no plano físico, isto é muito pouco importante. Isto não muda nada a coisa. Porque essas expansões podem ter se dado nele no plano interno, na sua alma, na sua mônada, principalmente na mônada. Isto é o que é importante, é que ele tenha tido esta expansão. Se viveu no plano físico, se encarnou, se aconteceu aquilo tudo, isto não tem a menor importância. Isto são para aquelas pessoas de 2, 3 anos de idade mental. Então, precisa que a gente se libere destas coisas e que a gente realmente fique na essência daquilo que se está buscando e que se está tratando. Sempre que nós misturamos a nossa busca espiritual com fatos físicos, nós deixamos esta busca muito pesada. Isto se sabe, se pode experimentar. E sempre que você faz a sua busca espiritual interna, livre, despreocupado, sintonizado com o mistério, sem querer saber do mistério, você sintoniza com o mistério, mas não fique perguntando nada. Porque você vai ter uma resposta compatível ao seu nível de consciência. E você não quer mudar de nível? Então não pergunte nada. Não pergunte nada. Precisa ser muito zen nessas coisas. Vocês sabem o que é zen, não é? É aquela forma de ser que quando a gente pergunta uma coisa, o instrutor responde e logo em seguida responde o contrário. Então perguntaram para o instrutor zen: mestre, existe reencarnação? O mestre respondeu: existe reencarnação. Aí em seguida perguntou: mestre, não existe reencarnação? O mestre respondeu: não existe reencarnação. É assim que se faz. Para que a mente se acalme e para que a mente descubra que uma resposta que ela obtenha pode ser o oposto daquilo que realmente se dá ou se deu. Enfim, quando a gente está na busca espiritual, o plano físico e a vida material serve como campo de serviço, serve para nós servirmos. Agora, tem pessoas que ainda têm nas próprias células, né, muito material que não está ainda transformado, que não está ainda purificado. Então tem muita curiosidade pelo que se passa aqui. Tem muita curiosidade para saber de tudo. E quanto mais coisas daqui a gente sabe, mais a mente vai ficando pesada, superlotada. Mas a mente vai ficando, às vezes, até cansada, dependendo do que você põe lá dentro. Então, se trata realmente da gente querer saber as coisas de outro jeito, como nós ouvimos ontem a mãe dizer. Então, se trata de saber as coisas de outro jeito. Mas para começar a saber as coisas de outro jeito, precisa que realmente a gente queira viver de outro jeito. Que a gente queira outra forma de viver. É um desejo isto da personalidade. Da personalidade que já está educada, que já está vendo as coisas, não? Da personalidade que não está mais tão iludida. E aqui uma pessoa está muito em pena, porque ela convive em casa com alguém que usa drogas. E ele se diz um usuário eventual. Ele não se considera um viciado. Ele diz que usa de vez em quando. E esse convívio está criando uma situação muito difícil. E a pessoa acha que se ele for embora, que se ele se perderá ainda mais. E se ele fica, promove uma desarmonia dentro de casa. A pessoa compreende os vínculos kármicos que tem com essa criatura, mas ela pergunta até quando ela deve tolerar esse desregramento. As palavras dela. Se ela coloca até quando devo tolerar, isto vem do inconsciente. Isto quer dizer que ela tem que dar um prazo para esta pessoa. Diz, olha, você tem tanto tempo para mudar de atitude. Se você não mudar de atitude neste tempo, você saia de casa. Isto com base no que ela manifestou assim inconscientemente. Ela perguntou, não é? Até quando devo tolerar esse desregramento? Até quando? Você deu um prazo e depois cumpra o prazo. Cumpra, porque senão não vai ajudá-lo. Pessoa diz, em todos os livros de Alice Bailey, há uma oração que é chamada a Grande Invocação. E a pessoa está perguntando se este mantra é imortal. E está perguntando sobre o Amanaika Shiminika, que é outro mantra. O próprio tibetano que passou a Grande Invocação para o mundo disse que essa oração era válida até 1975. Que depois de 1975, a invocação seria outra. E de fato, ele passou, parece que mais uma, que não é tão conhecida, porque era mais longa, exigia mais reflexão, então não ficou tão conhecida quanto a primeira. Se essa oração pode inspirar alguém, então para aquela pessoa, claro que continua válida. Porque uma oração formal, ela é válida enquanto nos inspira, enquanto para nós ela é viva. Agora, o Amanaika Shiminika diz respeito às situações de contato. Este mantra, o Amanaika Shiminika, que significa neste encontro honro-te, Senhor, diz respeito a situações de contato. Então, quando nós estamos diante das naves, quando nós estamos em situações de comunicação, isto é um mantra para dar início às sessões, é um mantra para dar início às atividades de contato. E ele pode ser repetido durante os contatos. Agora, nós usamos também como saudação ao Senhor do Universo. Nós fazemos um outro uso deste mantra quando queremos nos dirigir ao Senhor. Mas ele foi passado para nós para as situações de contato. primeira nave que se vê, primeira luz que se vê, primeira impressão que se tem da presença dos irmãos extraterrestres ou dos intraterrenos, saúda-se o Senhor de nós todos. Mas pode ser usado também devocionalmente, como nós fazemos aqui algumas vezes. E uma pessoa está perguntando qual é o karma adquirido por aqueles que se submetem a cirurgias plásticas para embelezamento do corpo. Bem, é o karma daqueles que interferem na circulação da energia do corpo. Porque a energia circula pelo nosso corpo por linhas invisíveis, que se chamam meridianos, e que são muito ativas no nosso corpo etérico. E a nossa medicina, principalmente os cirurgiões, não conhecem esses meridianos, não levam em conta esses meridianos quando operam uma pessoa. Então, quando se faz uma cirurgia, qualquer cirurgia, nós podemos estar cortando um meridiano, porque eles não são físicos, mas eles estão muito ativos, eles estão transmitindo a energia, distribuindo a energia no corpo etérico. De forma que, para nós fazermos uma cirurgia, é preciso que realmente necessitemos. Se uma cirurgia é opcional, nós temos que refletir, porque nós vamos, com o bisturi, mexer na parte energética do nosso corpo. Vamos cortar coisas que os cirurgiões desconhecem, inclusive o mapa desses meridianos no corpo. E existem também outra coisa que a medicina não considera até agora, que são os nadis. Os nadis é o sistema nervoso que não é físico, e que são filamentos muito mais delicados do que os nervos, do que esses nervos que nós conhecemos. Os nadis são mais delicados que os nervos mais delicados. Então, qualquer cirurgia está retalhando tudo isto. E cada vez que a gente toca um meridiano, que a gente toca um nadi, o corpo etérico e os corpos sutis vão ter ou que reconstruir esse circuito, ou que mudar este circuito de direção. De forma que essas cirurgias que não são imprescindíveis, nós teríamos que realmente refletir antes de ordená-las. E uma pessoa diz que estão surgindo na sua mente sonhos que ela teve há muito tempo, e que ela gostaria de saber por que que estes sonhos estão emergindo agora, depois de tantos anos. E que são sonhos que se relacionam a coisas que ela não vive mais. Então, esses sonhos podem conter coisas úteis que, na ocasião que você os teve, você não os observou. Então, eles podem ter dado instruções úteis anos atrás, você não percebeu. Então, agora eles podem estar emergindo. É bom você escrevê-los todas as vezes que eles emergirem. Você os escreve, põe a data do dia que você se lembrou, a data de agora, e vai estudando. Porque você vai ver que pode haver indicações que te servem sim para agora, embora você tenha mudado de vida. Uma pessoa leu no Livro dos Sinais, na página 43, este texto: permanecei esquecidos de vós, e em amor e devoção reafirmai a vossa entrega. Nada, então, vos tirará desse caminho de serviço e doação, mas dos ataques das forças dissuasivas não vos poderemos poupar, pois o vosso próprio ser escolheu este caminho ao aceitar tarefas nesta órbita planetária. A obediência às leis evolutivas é suficiente para transmutar essas forças que em outros processos podem interferir. Então, pelo fato de nós estarmos no caminho e mesmo seriamente empenhados no caminho, isto não exclui que a gente tenha verdadeiros ataques e solicitações de forças involutivas, que aqui no livro é chamado de forças dissuasivas. Ninguém pode nos poupar disto. O que pode acontecer é dessas forças estarem atuando e você transmutá-las. Mas ser liberado de dissuasões, você não pode. Porque essas forças estão aí para isso. Principalmente para instigar aqueles que estão no caminho seriamente. Isso é o que o livro dos sinais está dizendo. Agora, o livro diz, se nós estamos coligados com as leis evolutivas, isso sim fará com que haja transmutação de todo esse processo. E havendo a transmutação, você pode sair disto tudo incólume, sem problemas. Mas é preciso que a lei evolutiva esteja sempre presente e que você faça as suas opções dentro desta lei. Agora, ser tentado, disto ninguém está livre, mesmo os santos. Agora, quando estamos obedecendo às leis que conhecemos, as leis evolutivas, então nós nos sentimos seguros e nos sentimos em harmonia com os planos superiores, mesmo desconhecendo o que se passa lá. Mas o fato de estarmos em harmonia com as leis, isto nos dá segurança e nos harmoniza com o mistério, nos harmoniza com aquilo que nós não temos muito contato nos planos mais elevados do nosso ser. E estando dentro das leis evolutivas, nós abrimos as portas para a graça, não? De termos uma transmutação feita, pode vir a qualquer momento em que ela descer. Que uma pessoa está pedindo para nós voltarmos a estudar o assunto da familiaridade na vida grupal. A pessoa escreveu o seguinte, digo isto porque, entre outras coisas, tem sido cada vez mais comum abordarmos indiscriminadamente as pessoas para tratar os assuntos superficialmente e às pressas. E ainda nos aborrecemos quando somos lembrados de que seria melhor se as coisas fossem de outra forma. É um pouco como se desconsiderássemos um padrão de educação básica e também que há um certo alinhamento geral, grupal, a ser atingido. Continua a pessoa. Um ponto delicado nisso é que esse comportamento assume uma aparência positiva de diligência por soluções. Assim, ele vai iludindo a muitos e se instalando como padrão de comportamento generalizado. Ficam então estas perguntas. Como reconhecer a real necessidade de tocar num assunto? E qual a forma correta e alinhada de solucionar as situações? Então, isto é uma coisa que todos nós podemos nos perguntar e aguardar a resposta. E depois, outra pergunta. Como, num convívio grupal por longo tempo, não nos deixarmos confundir e invadir o outro com a familiaridade? Outra pergunta também que a gente fica para resolver. Bom, comentário sobre isso é muito rápido, porque todos sabem, não é, o que é a familiaridade, o que é você criar familiaridade com alguém. Então, isso dissolve um relacionamento mais profundo, Na hora que você começa com familiaridades, com falta de respeito mútuo, isto acontece em detrimento de uma relação mais profunda. Agora, familiaridade é uma falta de forma. Não digo de formalismo, mas uma falta de forma. É um falar sem uma forma bem cuidada. Nos modos também, tem gente que dá tapinha nos outros, essas coisas, familiaridades. E isto é uma falta de forma. Nós que estamos estudando o sétimo raio, não sabemos o que é a forma, e familiaridade é falta de forma. E no procedimento também, com os outros. Agora, essa palavra também tem uma conotação mais pejorativa, porque ela quer dizer também compadrice e vinculações. E a familiaridade vulgariza, isto segundo os dicionários oficiais. A familiaridade vulgariza. De forma que é isso a familiaridade. É uma falta de forma adequada, uma falta de forma superior no relacionamento. E eu acho que não há mais nada que falar sobre isso, não? Porque se a gente souber bem isso e tiver isto claro, a gente vai evitar que se crie familiaridade no grupo, o que realmente dissolve todo relacionamento que possa ser elevado.